DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, no lançamento da campanha, o candidato único à presidência da UNITA, Adalberto Costa Júnior, promete tirar o partido da oposição.
Não podemos mais ser vistos como meros espectadores, reclamantes e vítimas da má governação. É isso que o regime quer de nós.
Polícia Nacional de Angola vai retirar armas de guerra às empresas de segurança privada.
Recomendamos que este processo seja bem organizado e controlado para evitar que as armas acolhidas sejam utilizadas para o cometimento de crimes.
E ainda de visita ao Quênia, o secretário de Estado norte-americano lança apelo ao cessar-fogo na vizinha Etiópia. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 17 de novembro. O candidato único à presidência da União de Independência Total de Angola ao 13º Congresso, que vai ser repetido no próximo mês, diz que após a sua eleição, o Galo Negro vai provar que não pretende continuar na oposição. Adalberto Costa Júnior, destituído da liderança em outubro por força de um acórdão do Tribunal Constitucional, lançou esta quarta-feira em Luanda a sua campanha. Borralho Ndomba tem os detalhes.
A UNITA não nasceu para se conformar com um lugar na oposição. Foi esta mensagem que Adalberto Costa Júnior dirigiu aos militantes e apoiantes do seu partido esta quarta-feira na abertura da sua campanha para a presidência do Galo Negro. O político disse estar pronto para servir os angolanos neste novo ciclo e defendeu uma UNITA relevante na vida de cada cidadão.
Não podemos mais ser vistos como meros espectadores, reclamantes e vítimas da má governação, sem fim no horizonte temporal. É isso que o regime quer de nós. Nós, ator secundário, tímido, que serve apenas para melhorar o rosto de uma democracia falsa, cheia de abusos e de imperfeições, de um Estado de Direito democrático apenas na letra da Constituição e não existente na nossa realidade.
A UNITA, segundo o candidato ao cargo de presidente no Congresso de 2 a 4 de dezembro, é a alternativa credível para a construção de uma Angola justa e democrática.
Vamos repetir o 13º Congresso, marcar o reinício de um novo tempo do nosso partido e do nosso país, para transmitir à sociedade angolana uma mensagem de confiança e determinação. Não mais admitiremos interferências políticas por intermédio do Poder Judicial.
O dirigente do maior partido da oposição aproveitou ainda a ocasião para acusar o governo do presidente João Lourenço de intensificar a destruição dos fundamentos democráticos desde 2020 com o alegado sequestro dos órgãos de soberania e a manipulação da imprensa estatal pelo partido no poder, o MPLA.
Em agosto de 2022, Angola tem a oportunidade de construir uma nova solução de governação, fundada na valorização do quadro nacional. Vamos mostrar pelos quatro cantos de Angola e do mundo que nós temos projetos para orientar e governar o nosso país.
Militantes e alguns membros da sociedade civil manifestaram apoio incondicional ao candidato único à presidência do Galo Negro. O cofundador da UNITA, General Samuel Chiwale, disse no evento que a eleição de Adalberto Costa Júnior no Congresso anulado foi um ato singular que será repetido em dezembro.
E hoje estamos aqui de novo a repetirmos a mesma história. Camarada presidente Adalberto Costa Júnior, és o nosso candidato. A ti vamos votar.
E em nome da juventude, o apoiante da UNITA, António Marques, pediu aos militantes que votem em Costa Júnior.
Nós, os jovens angolanos, olhamos para o engenheiro Adalberto Costa Júnior como o candidato natural para substituir o João Lourenço em 2022 na presidência da República.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós queremos saber qual é a sua opinião. O que espera da campanha de Adalberto Costa Júnior, candidato único à presidência da UNITA? Foi a pergunta que fizemos esta manhã na nossa página do Facebook e espreitamos já os comentários. Calixto Benedito, por exemplo, escreve: espero que os membros ajudem Adalberto Costa Júnior na sua campanha, porque ele tem um desafio muito forte, que seja firme nas suas ideias, que foque na juventude, visto que esta é a camada que mais sofre em Angola. Mostre que o galo já cantou e o povo já acordou. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
5 pessoas morreram vítimas de chuvas intensas e ventos fortes que atingiram 4 distritos da província da Zambézia, centro de Moçambique. É o balanço do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, que avança ainda que o mau tempo destruiu 245 casas, afetando mais de 1.300 pessoas. O Instituto adiantou que as autoridades já estão a distribuir bens de primeira necessidade às vítimas, recorrendo a alimentos que já estavam previamente destinados para a presente época chuvosa na região. Ainda em Moçambique, o ministro da Economia e Finanças admitiu ontem que o governo ainda tem de trabalhar mais para tornar a dívida pública sustentável. Foi a reação de Adriano Malayane ao parecer do Tribunal Administrativo à Conta Geral do Estado de 2020, em debate na Assembleia da República. O Tribunal considera que a dívida pública do país está insustentável, acima dos limites estabelecidos, colocando restrições na contração de novos encargos. Malayane disse que o esforço de contenção da dívida tem sido lento devido a elevadas taxas de juro e à flutuação da taxa de câmbio.
São dois problemas que ainda Moçambique, o país, ainda tem que trabalhar. É a taxa de câmbio e a taxa de juros, sobretudo da dívida interna. E sobre a taxa de câmbio, tudo está sendo feito, políticas macroeconómicas de estabilização, e parece que estamos a melhorar. Mas sempre que há saltos no serviço da dívida, nos indicadores, têm sido nesses dois indicadores.
Segundo o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, o controle da dívida passa por uma maior aposta nos empréstimos concessionais e doações. A nova ministra do Interior, Arsénia Massinga, apelou ontem à Polícia da República de Moçambique para não medir esforços no combate à criminalidade organizada e transnacional, visando principalmente raptos e terrorismo. A reforma legal, modernização dos serviços e o reforço de meios e infraestruturas são outras das prioridades apontadas pela governante. Arsénia Massinga foi nomeada para o cargo no dia 11, em substituição de Ahmad Miquidade. Ontem, o presidente Filipe Nyusi nomeou o antigo ministro do Interior para o cargo de Alto Comissário da República de Moçambique, junto da República do Ruanda. A polícia sul-africana está a investigar o sequestro de um homem de 28 anos em Benoni, leste de Joanesburgo, que pode estar relacionado com o rapto do filho do líder da Confederação Empresarial da CPLP. Um porta-voz da polícia, citado pelo portal sul-africano IOL, afirmou que um homem de 28 anos foi levado à força por 4 homens desconhecidos, sem identificar a vítima do incidente reportado. No entanto, a publicação online sul-africana avançou que se trata de Jair Abdul, o filho mais velho do presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o moçambicano Salimo Abdullah. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva anunciou ontem uma revisão do Código Laboral para melhorar a produtividade e o lançamento de linhas de crédito de mais de 80 milhões de euros de apoio à retoma económica. Na abertura da 24ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, na Praia, o chefe do governo garantiu que as medidas de apoio às empresas e ao investimento vão ser reforçadas.
DW África. Deutsche Welle.
A Polícia Nacional de Angola vai retirar as armas de guerra na posse das empresas de segurança privada. É uma nova medida para conter os altos índices de criminalidade no país. A partir de agora, as empresas passarão a usar apenas elementos de proteção não letais, como bastões e aparelhos de descargas elétricas, mas um sociólogo ouvido pela DW alerta que a medida pode pôr em perigo a segurança nacional. Nelson Francisco Sul, em Luanda, com mais informações.
Em outubro passado, a Polícia Nacional de Angola deu 6 meses às empresas de segurança privadas para trocar as armas de guerra por armas de defesa não letais. Entretanto, com vista ao aceleramento deste processo, esta semana, o ministro do Interior, General Eugênio Laborinho, recomendou um controlo rigoroso na recolha das armas, no sentido de evitar que tenham destino incerto.
Recomendamos que este processo seja bem organizado e controlado, para evitar que as armas recolhidas sejam utilizadas para o cometimento de crimes.
O aumento de crimes violentos em Angola, principalmente nos bairros periféricos e no centro de Luanda, a capital angolana, tem levado à adoção de medidas para conter a ação de criminosos. As estatísticas do aumento da criminalidade indicam uma conexão com o aumento da crise financeira que o país tem vindo a registrar nos últimos 6 anos, desde 2016, altura em que a economia angolana entrou em recessão e houve um aumento considerável da pobreza extrema. O comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo Gaspar de Almeida, diz que muitas armas de fogo utilizadas em assaltos estão na posse das empresas privadas de segurança, o que leva a corporação a adotar novas metodologias de combate à criminalidade.
Por isso, o seu combate deve estar adequado às formas e métodos como esta está sendo realizada.
As autoridades prevêem que até o princípio do terceiro trimestre do próximo ano, as empresas privadas de segurança passarão a usar apenas armas de proteção não letais, como bastões e aparelhos de descargas elétricas. O sociólogo Walter Lopes diz que, num país onde os criminosos detêm um poder de fogo considerável, a recolha das armas de guerra em posse das empresas de segurança colocará em perigo a segurança nacional e as empresas.
Se não se reduz, primeiro, o poder de fogo dos marginais e retiramos primariamente a capacidade de proteção das empresas de segurança, não garantindo que os marginais estão sem armas de fogo, nós estaríamos a perigar a segurança nacional, em particular a perigar o património das instituições económicas.
O sociólogo chama ainda a atenção das autoridades que não se pode importar realidades como a da Noruega para Angola.
As medidas devem ser sempre contextualizadas em função das características criminais do país. Só que nós não podemos partir de modelos importados. Não podemos pensar que na Noruega, na Finlândia, na Itália, as empresas de segurança não portam armas de fogo.
Nelson Francisco Sul, a DW, na capital angolana.
DW. Voz da Alemanha.
O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, começou esta quarta-feira a sua primeira visita ao continente africano. A primeira paragem foi em Nairobi, no Quênia, com a paz, a segurança e as crises regionais a marcar a agenda do chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Em destaque, a Etiópia, onde o governo e a Frente de Libertação do Tigray, no norte do país, estão em guerra há um ano.
The people who suffer are the people. And we have to make sure that they are getting the assistance they need.
Quem sofre é a população e temos de garantir que está a receber a assistência necessária e que as hostilidades cessam e o diálogo começa. O conflito na Etiópia é também uma ameaça à paz e à segurança no Corno de África. Isso também nos preocupa profundamente, bem como aos nossos parceiros, incluindo aqui no Quênia. Blinken falava em conferência de imprensa ao lado da homóloga queniana Rachel Omamo, depois de se encontrar com o presidente Uhuru Kenyatta, que por sua vez, no fim de semana passado, se deslocou a Addis Abeba para se encontrar com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, em busca de uma solução para a guerra. O secretário de Estado norte-americano exortou as partes a negociar a cessação das hostilidades e a regressar ao processo político. Em foco estiveram ainda o Uganda, palco de um duplo atentado suicida na terça-feira, com 7 mortos e dezenas de feridos, e também o Sudão, onde continuam os protestos contra os líderes do golpe de Estado de 25 de outubro, que levou à suspensão da ajuda dos Estados Unidos ao país.
It's vital that the transition regain the legitimacy that it had before.
É vital que a transição recupere a legitimidade que tinha antes de o esforço liderado pelos civis ter sido descarrilado. Se o exército cumprir esse objetivo, considero que pode retomar o apoio da comunidade internacional. Em Nairobi, com um alerta aos africanos sobre a recessão democrática, promessas de apoio na luta contra a Covid-19 e as alterações climáticas, Anthony Blinken mostra que com esta visita também pretende distinguir a administração de Joe Biden da do seu antecessor, Donald Trump, que não disfarçou a sua falta de interesse em África. Foi o único presidente em décadas a não visitar o continente. É o que explica o analista político keniano Martin Olo em entrevista à DW.
basically what Blinken is doing on behalf of the Joe Biden administration.
Basicamente, o que Blinken está a fazer em nome da administração de Joe Biden é restabelecer a confiança e relações entre os países africanos e os Estados Unidos. A África e os Estados Unidos precisam um do outro. O acesso ao Oceano Índico e ao interior do continente, particularmente pelo Quênia, Etiópia e África do Sul, são críticos para o posicionamento norte-americano em África.
África.
E o momento da visita, com a guerra na Etiópia, a insegurança crescente no Uganda e o golpe no Sudão em pano de fundo, poderá mesmo jogar a favor dos Estados Unidos, diz o analista.
A América tem militares interesses e, portanto,
a América tem interesses militares, pelo que o tipo de instabilidade e insegurança que estão a acontecer em África prestam-se muito bem ao poderio de guerra americano em termos de vender mais armas e fazer mais para apoiar o fim do terrorismo. Estas circunstâncias são, na verdade, boas para os Estados Unidos porque reforçam essa necessidade de fazer mais, de apoiar a estabilidade dos governos e trabalhar em torno do reforço democrático.
DW Notícias.
Pelo menos 15 manifestantes morreram esta quarta-feira no Sudão na sequência da repressão das manifestações convocadas para protestar contra o golpe de Estado militar do passado dia 25 de outubro. Segundo o novo balanço do Comitê de Médicos da Oposição, desde o golpe de Estado são agora 45 as vítimas mortais resultantes da repressão às manifestações contra o general Abdel Fattah al-Burhan. Nos protestos de ontem, as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo e bastões contra os manifestantes. Várias pessoas foram feridas e dezenas foram presas. A CDAO emitiu novas sanções contra membros do governo de transição do Mali. De acordo com um documento do Bloco Regional, citado pela AFP, o primeiro-ministro Choguel Kokala Maiga é a mais alta figura nomeada nas novas sanções, o congelamento de ativos financeiros e a proibição de viajar nos países da CDAO. A lista dos sancionados inclui ainda 27 ministros do governo de transição, muitos dos quais são oficiais superiores militares. De fora ficou o coronel Assimi Goita, que liderou o golpe de Estado do ano passado e é atualmente presidente de transição. Na Líbia, uma dezena de candidatos registaram as suas candidaturas às eleições presidenciais de 24 de dezembro, incluindo o homem forte do leste, Khalifa Haftar, e Saif al-Islam, filho do ditador deposto Muammar Gaddafi. O último candidato a apresentar-se oficialmente foi o ex-vice-presidente do Governo de Acordo Nacional, promovido em 2016 pela ONU em Trípoli, Hamed Maitig. O prazo para a apresentação de candidatos às primeiras eleições presidenciais da história da Líbia termina a 22 de novembro. A Comissão Europeia confirmou ontem que participou em discussões técnicas com Minsk sobre o repatriamento para o seu país de migrantes que estão concentrados na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e a chanceler alemã, Angela Merkel, acordaram esta quarta-feira o início de negociações entre a União Europeia e Minsk para resolver a crise. Milhares de migrantes, principalmente do Médio Oriente, acampam há dias ao longo da fronteira polaca, do lado bielorrusso, na esperança de poderem entrar na União Europeia. Dois homens condenados pelo assassínio do ativista norte-americano Malcolm X, um dos maiores símbolos da luta contra o racismo, devem ser absolvidos hoje, quinta-feira, mais de 50 anos depois. O jornal The New York Times noticiou que Muhammad Aziz e o falecido Khalil Islam, que passou décadas na prisão pelo crime, serão absolvidos após uma investigação de quase dois anos.
DW Espaço do Ouvinte.
E esta manhã perguntamos o que espera da campanha do candidato único à presidência da UNITA. Voltamos às respostas dos ouvintes. Francisco Chigogoro diz que a candidatura interna e única de Adalberto da Costa Júnior parece ser consensual entre os militantes e membros da UNITA. Seria bom que esse congresso trouxesse uma união, coesão e estabilidade rumo aos novos desafios, como, por exemplo, tirar o povo do sofrimento das mãos do MPLA. A UNITA tem uma oportunidade ímpar, dessa vez, de ganhar as eleições, visto que o povo angolano já quer livrar-se do MPLA. Yamadou Buarugaj responde que espera muita coisa de bom com a campanha de Adalberto Costa Júnior, mas não só à presidência da UNITA, mas também à presidência da República de Angola. Ele fará o possível para transformar Angola e o povo angolano rumo ao desenvolvimento desejado. O povo angolano precisa da alternância do poder, a fim de dar mais oportunidade também aos outros filhos e dirigentes políticos para darem os seus contributos. E nós agradecemos a todos pelas mensagens e comentários. Fica por aqui esta emissão. Voltamos mais logo com a emissão da noite e até lá, já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação atualizada em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia.